10h38 no horário de Brasília. E nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Tancredi, médico, psiquiatra e membro do Comitê Técnico da Aliança para a Gestão de Saúde Populacional. Vamos falar sobre diversos assuntos aqui, assuntos que interessam, sem dúvida, a todos nós. Obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia.
Bom dia. O prazer é meu. Grande prazer aí estar falando com vocês aí de Cascavel e sobre um assunto tão importante. Já há muito tempo e agora mais ainda na pandemia, né?
E para a gente situar o ouvinte, o que é o Comitê Técnico da Aliança para a Gestão de Saúde Populacional, doutor?
Então vamos lá. Primeiro, a Aliança para a Saúde Populacional, ela é uma entidade que reúne empresas, operadoras de saúde e prestadores de serviço na saúde. Que é uma entidade sem fins lucrativos e que visa disseminação das melhores práticas de gestão de saúde populacional, Alberto. Porque o que a gente entende é que assim, a saúde ela é hoje, para as empresas, um dos itens mais caros da empresa, pede para folha de pagamento só. E muitas empresas têm uma dificuldade muito grande de fazer essa gestão, porque nós temos um sistema que, de certa forma, ele é desconectado, né? Você tem a empresa que precisa manter a saúde do funcionário e precisa pagar por isso, você tem o prestador de serviço, o hospital, os consultórios, os ambulatórios médicos que precisam de um movimento de pacientes entrando para manter a sua renda, né, o seu funcionamento, e você tem as operadoras de saúde que fazem essa gestão aí de todo esse processo. E um outro personagem importante é o indivíduo, é o trabalhador, é aquele que participa diretamente e tem um papel fundamental na manutenção de sua saúde. O comitê técnico trabalha a parte tudo que se refere à parte médica da coisa, a parte de conhecimento técnico, é o comitê técnico que conduz, né? Temos pessoas de várias especialidades e de várias áreas, não só médicos, mas pessoas especializadas na parte de gestão de saúde. Esse é o papel da ASAP, né?
Muito bem, ficou bem claro. Doutor Eduardo, diante de todo esse cenário que nós estamos vivenciando, como que os RHs estão cuidando da saúde dos funcionários que trabalham de casa?
O início da pandemia foi uma novidade, aliás, uma novidade para qualquer um de nós, né? Nunca ninguém passou por uma situação de pandemia e houve uma necessidade de mudança e de adaptação muito rápida para todo mundo, para todas as empresas, essa adaptação para trabalhar em casa e tudo. Eu vou falar um pouquinho mais, o meu viés, como psiquiatra, falar um pouquinho mais na questão da saúde mental, né? A gente viu uma dificuldade muito grande, não só da empresa, mas do trabalhador, de se adaptar a esse modelo, né? Porque é um modelo que algumas pessoas já estavam vivenciando, mas de uma maneira muito mais devagar, vamos dizer, e que de repente foi imposta, né? Então muita gente, falando do trabalhador, teve dificuldade para se organizar, né? Para organizar sua rotina dentro do trabalho, do trabalho dentro da sua própria casa, e sobretudo aquelas pessoas que têm outros elementos compartilhando a casa, como por exemplo filhos, em geral filhos pequenos que a gente perdeu aquela rede, estrutura social que tinha para deixar os filhos, seja os filhos que iam para a escola ou que iam para a casa dos avós e por conta da situação passaram a não poder. Então houve um período de muito estresse nessa transição em que as pessoas tiveram que se adaptar e as empresas também tiveram que se adaptar, porque muitas empresas muitas vezes se viram, bom, como é que eu vou cobrar, qual vai ser a cobrança que eu vou ter do meu funcionário, o que eu espero que o meu colaborador entregue para mim. Então houve uma fase de transição e de adaptação para todo mundo, com muito surgimento de estresse, né? Algumas boas práticas a gente vê, muitas empresas conseguiram perceber isso e já entraram com programas de orientação mesmo às pessoas, de como fazer isso, de como organizar o seu espaço, de como organizar o seu tempo. E algumas não fizeram isso, algumas tiveram que ir entrando meio que no, na pancada mesmo, né? Algumas empresas, por exemplo, estabeleceram coisas muito interessantes, que o computador da empresa ele funciona de um horário X até Y e depois para, né? E, então é isso. Muitas empresas já assim, com já uma experiência em lidar com essa questão de saúde mental entraram com esses programas de orientação geral, de como é que você pode, como lidar com essas situações, e o que podemos esperar dos processos de adaptação, né? Eu acho que foi um aprendizado e está sendo um aprendizado para todo mundo, né?
Várias situações novas. Enquanto o senhor estava falando e o ouvinte interagindo aqui com a CBN, muitos ouvintes mandando as mensagens e, sem dúvida, entendendo, muito interessante a gente abordar esse assunto. Doutor, a Rafaela diz o seguinte, e o senhor falava sobre o estresse, né? Enfim, atendendo as crianças em casa, diz a Rafaela aqui: como fazer? Tá difícil atender criança com atividade remota, fazer atividade de casa e ainda parte do meu trabalho eu faço em casa. Estou ficando maluca. Não consigo uma disciplina, não consigo. Trabalho até tarde da noite, meu horário ficou muito mais ampliado no serviço. Eu gostaria de voltar para o escritório, doutora, ela diz.
Exatamente. Bom, em primeiro lugar, uma ótima colocação. Todos nós queremos voltar à vida normal, né? Se todo mundo quer que acabar essa situação. Lembrar, assim, a primeira coisa que a gente tem que levar de muito importante: isso é transitório. A pandemia, a epidemia vai acabar um dia, né? E uma epidemia dura eternamente. Nós temos que lembrar que nós vivemos no século XXI. Hoje as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, tanto do ponto de vista de medidas protetivas que já foram adotadas, do isolamento, de ir para casa e tal, evitar contato, quanto também da possibilidade hoje, não só de tratamento, né, já se conhece mais sobre a situação, e nós estamos com vislumbrando aí a vacina logo cedo. Então, a primeira coisa é lembrar que tudo isso vai passar. Segunda coisa, é uma realidade, não tem como deixar de lidar com isso, né? Casais jovens, sobretudo, vão ter as crianças em casa, né? Vão ter as crianças em casa, e a criança, ela não é obrigada e ela nunca vai entender essa situação, muitas vezes dependendo da idade dela. Então, a primeira coisa é que a gente tem que estabelecer um limite, nós individualmente, cada um tem que saber o seu limite e entender que não dá para funcionar 100% adequadamente o tempo todo, né? Não dá para querer que a vida continue como era quando ela podia deixar a criança na escola ou com algum familiar. Estabelecer esse limite é muito importante. Então, primeiro, entender que é passageiro. Segundo, estabelecer esse limite. Terceiro, tentar estabelecer uma ordem nas coisas, e por isso que sempre é muito importante a questão do espaço e do tempo de divisão. E aí vem sim o papel do RH e da empresa. O RH, a empresa, ele tem que entender, cada pessoa é diferente, cada um tem sua necessidade. Eu vi muita gente aqui que ou porque é solteiro ou é um casal sem filhos, foi super tranquilo entrar no processo de home office, certo? Essas pessoas, talvez a única coisa que a gente possa colocar aí é que muitas vezes isso que ela falou de que a gente fica perde um pouco o limite do que é trabalho e do que é a casa, né? Uhum. Muitas vezes mesmo as pessoas que não têm filhos foram embora com isso daí, porque esticam o trabalho até mais tarde e tal. Por isso essa necessidade da ordenação, do estabelecimento dos limites e tal. Mas basicamente, nesses casos, no caso dela, esqueci, acho que é Gabriela.
A Rafaela,
uhum. Perdão. A Rafaela, no caso da Rafaela, precisa de muito apoio da empresa nesse sentido, né? Porque o grau de estresse de ansiedade, muitas vezes, que pode se manifestar de uma maneira até sintomática, ele é muito grande e cada pessoa tem que ser respeitada no seu limite. Todo mundo vai se adaptar e voltar, isso vai acontecer. Mas se a empresa apoiar e a pessoa implantar medidas de, 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 de ajuste, isso vai, mais, vai ocorrer de uma maneira mais tranquila.
Muito bem. Doutor, muito obrigado pela participação, informações extremamente importantes, a Simone também interagindo conosco aqui, o Silvio, o Marcelo, muitas pessoas participando. Aliás, a Simone faz uma pergunta, ela diz aqui, não deixe de fazer essa pergunta para o doutor, em relação, ele falava que vai voltar ao normal, mas eu ouço muito falar que, como antecipou esse processo, muita coisa vai ficar em home office. Eu não gostaria, diz ela aqui, doutor. Alguma coisa vai continuar, é isso? De repente? Depende de cada atividade, não é?
Olha, Roberto, eu digo o seguinte, eu vejo o que eu vejo, a colocação da Simone é muito boa. Ela talvez esteja enxergando que para ela o home office, de alguma maneira, tá pior. Eu não sei se é o caso dela, se ela, porque ela tem filhos ou não, mas a gente tem que entender que também vai voltar ao normal para filhos, a vida começa a ajustar. As empresas perceberam. Muitas empresas perceberam que o home office, ele é algo que, assim, é um modelo de trabalho que pode ser muito produtivo. Não só pela empresa, porque reduz custo, não só porque a empresa consegue obter muitas vezes resultados melhores do trabalhador, mas a gente tem que pensar também, por exemplo, uma pessoa que vive em uma cidade grande, eu sou aqui de São Paulo, né, inclusive, a gente vê muitas vezes pessoas perdendo 3 horas do seu dia no trânsito para ir trabalhar. E não são 3 horas de qualidade, são 3 horas de estresse, né? Então, se imaginar que uma pessoa dessa tem a possibilidade, não sei se todos os dias, mas pelo menos alguns dias da semana, não enfrentar isso, é um ganho de qualidade de vida muito grande. Se a gente contar pessoas que ficam 3 horas no transporte coletivo ou no trânsito, no estresse, no final vai dar 1 mês a cada ano, quer dizer, não sei, uhum. É muito tempo vivenciando o estresse. Então, o home office pode ser uma boa para muitas atividades, uma boa. Tem muita gente hoje já encarando isso como um futuro que vai ser inevitável. Aí eu acho que vai de cada um, vai de cada empresa e cada tipo de atividade, né? Eu, por exemplo, como médico, eu até posso fazer um pouquinho de home office, porque agora a gente faz teleconsulta, mas eu não pude parar, né? Tem que vir e não tem jeito, né?
Doutor, muito obrigado mesmo pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ajudar, porque tem esse é um tema assim muito grande, tem muita coisa aí para se discutir. Qualquer outra oportunidade, estou à disposição, nós da ZAP sempre à disposição.
Será uma satisfação ouvi-lo mais uma vez, doutor Eduardo Tancredi, conversando conosco, médico, psiquiatra e membro do Comitê Técnico da Aliança para a Gestão de Saúde Populacional. 10 horas e 51 minutos, intervalo, já voltamos.